Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 16 do Apocalipse, versículos 17 até o 21. O versículo 17 diz que o sétimo anjo derrama a última, isto é, a sétima taça, no ar. Esta taça é derramada no ar. Ela se vai pelo ar. E do trono se ouviu uma grande voz, uma voz que saía do trono, que também saía do templo, dizendo: está feito. E de acordo com outras traduções, está consumado, está terminado. Tudo isto é a mesma coisa. Era o fim destas coisas. Chegava ao fim a ira de Deus. Veremos outras coisas para frente, mas como atos retroativos. O que é interessante é que já no versículo 18 diz que houve aqui um grande terremoto. E pelo que diz o versículo 18, o maior de todos eles, desde que houve a criação neste mundo, desde que o primeiro homem foi criado até agora e até aqueles dias. Nunca houve um terremoto com tamanha proporção. Diz a Bíblia aqui que sumiram as ilhas, desapareceram os montes. Na tradução King James atualizada, diz que os montes foram aplainados. No versículo 19 está dizendo que a grande cidade foi partida em três partes. E também todas as cidades das nações caíram. Que grande cidade é esta, né? Se lermos na versão transformadora, a nova versão transformadora chega a dizer que esta cidade é a Babilônia. E dá um certo sentido, porque no próprio verso 19 diz que Deus se lembrou da Babilônia para derramar sobre ela o cálice da sua ira. Isso quer dizer que a Babilônia será restaurada, será refeita neste período da grande tribulação. É como se tornasse, na segunda parte da grande tribulação, a sede para o anticristo governar. Então aquela Babilônia será restaurada. Mas isto será assunto para a próxima semana, quando estivermos analisando os capítulos 17 e 18. Para as próximas semanas estaremos assim analisando esta Babilônia restaurada. Mas aqui a nova versão transformadora é uma das poucas, ou talvez a única, né, onde fala que esta grande cidade é a Babilônia, que será dividida em três. E as grandes nações do mundo terão suas cidades desmoronadas, além dos montes que desaparecerão e das ilhas também, conforme nos relata o versículo 20. Grandes cidades, versículo 19. Então aqui, ó, cairão por terra Washington, nos Estados Unidos, Nova York também, Paris, na França, Londres, na Inglaterra, a grande Roma, na Itália, Lisboa, em Portugal, Tóquio, no Japão, Pequim, na China, Brasília, no Brasil, Buenos Aires, na Argentina, Lima, no Peru, La Paz, lá no alto da Bolívia, Quito, no Equador, Budapeste, lá na Hungria, Bucareste, na Romênia, Praga, na República Tcheca, Berlim, na Alemanha, Amsterdã, na Holanda, Madrid, na Espanha, a grande Barcelona também, as grandes cidades europeias caíram por terra. Cairo, no Egito, Bagdá, no Iraque, Teerã, no Irã, Jerusalém, capital de Israel, Beirute, no Líbano. E assim vai, meus amados irmãos, todas as cidades do mundo serão sacudidas. Todos os montes do mundo serão aplainados. Todas as ilhas desaparecerão. Tudo leva a crer que será este terremoto de proporções inimagináveis que colocarão a terra de uma maneira plana, até mesmo para o grande dia da batalha final, depois do milênio, quando o diabo convocará todas as nações, que irá até Jerusalém, seguindo por toda a planície da terra. Será um terremoto nunca visto desde Adão até os dias atuais, chegando até o futuro. É a ira de Deus. É por isso que diz o versículo 17: ouviu-se uma voz que saía do trono e do templo: está feito. Que é o mesmo está terminado. Que é o mesmo está consumado, de acordo com as traduções. Que coisa terrível, não é verdade? E por fim, não obstante a tudo isto, a grande chuva de pedras, chuva de saraivas. E as traduções mais antigas nos afirmam que cada pedra terá o peso de um talento. E nas traduções mais modernas, nos dizem que estes talentos, cada talento chega de 30 a 35 quilos, cada pedra. Dá para imaginar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, uma chuva de pedra da maior proporção, caindo sobre as plantas, florestas, relvas, mares, rios, fontes e nas cidades, sobre os homens, sobre os animais, sendo que cada pedra pesando em média de 30 a 35 quilos, não dá para suportar. E sabe o que a Bíblia diz? Que os homens amaldiçoaram a Deus. Que os homens blasfemaram contra Deus. Porquanto, por conta da praga desta saraiva, desta chuva de pedra, em vez de se arrependerem, se converterem, pedirem perdão a Deus, blasfemaram. Por aí vocês observam que durante todo o capítulo, o que foi retratado aqui é que a reação humana contra as pragas que do céu vieram sobre eles foi sempre esta: blasfemar contra Deus, blasfemar do nome de Deus, amaldiçoar o nome do Eterno. É claro, sempre digo aqui, com exceção dos judeus, que é o povo escolhido e santo de Deus. É onde eu sempre vos afirmo que a salvação para os gentios é hoje, é agora, é até o dia do arrebatamento, pois durante o período da grande tribulação será o dia dos judeus, o momento para os judeus, pois, conforme nos relata o livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos de 24 até o 27, nos diz o anjo Gabriel falando a Daniel, versículo 24: 70 semanas estão designadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E o versículo 27 diz que a última das 70 semanas é exatamente o período da grande tribulação. E é esta semana que estará em evidência nesta época. Sendo assim, é a semana que diz respeito única e exclusivamente aos judeus, onde Deus tratará com eles para que eles se arrependam, se convertam, e isso vai acontecer, e no final da grande tribulação, todo Israel se converterá ao Senhor. Mas voltando a lembrar o capítulo, o versículo 19, né, que a grande cidade que se desfez em três partes, a versão transformadora chega a citar o nome da Babilônia, e Deus vai se lembrar da Babilônia. Mas, na verdade, nas outras traduções só dizem a grande cidade. Então, fica aí a teu critério meditar, estudar e concordar ou não, porque não há maiores detalhes. E não queremos ir além do que está escrito, mas sempre dizendo que na versão, na nova versão transformadora, diz que esta grande cidade será Babilônia. O que temos certeza é que ela será dividida em três partes. Cairá por terra, como todas as demais capitais e grandes cidades do mundo, como as pequenas também, as vilas, os vilarejos, os outeiros, os montes, os vales, tudo será sacudido, remexido, e a terra passará por uma metamorfose muito grande, tornando-se uma vasta e imensa planície mundial. E nós, igreja, no céu estaremos, livres e longe de todas estas coisas, a saber, uma igreja fiel, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Onde você estará, meu irmão? Onde você estará, minha irmã? Onde você estará, meu amigo, minha amiga, nesses dias? Espero que juntos todos estejamos na glória celestial. E a condição sine qua non para que isto aconteça é estar com Jesus. Está em Jesus e Jesus em nós. De que forma? Guardando a sua palavra, obedecendo os seus estatutos e o amando, o servindo, o seguindo, o honrando até o último de nossos dias na face desta terra. E conforme costumo dizer, mais uma vez vou repetir, você está afastado, volte agora. Você está fraco, fortaleça-te. Você está firme, assim permaneça, porque a trombeta vai tocar. E você, e eu, e nós precisamos estar firmes. Amanhã estaremos fazendo a conclusão de tudo isto. Aí sim, analisando o versículo de número 15. Leia o versículo 15 para analisarmos amanhã. Deus vos abençoe em Cristo Jesus nosso Senhor. Meu Deus e Pai, receba nossa gratidão. Acima de tudo, a nossa adoração. Por tudo que tens feito e que farás. Por tudo que és e que serás. Ó Pai, misericórdia é o que te imploramos para cada um de nós. Que sejamos fiéis a ti e que ao tocar a tua trombeta possamos ser arrebatados e contigo estarmos para sempre e livre de todas estas coisas. Em ti, com certeza, estaremos. Cura os enfermos e dá solução aos problemas. Em nome de Jesus. Amém.